E a reportagem da Rádio Curibaldi conversa agora com o ex-deputado federal, presidente do Banrisul, BRDE, ex-secretário de Estado da Sir Klein. Ele que esteve na SIC de Garibaldi nesta quinta-feira, falou aos empresários, aliás, sobre a retomada desse crescimento econômico e muito gentilmente atende a nossa reportagem agora, Odacir. Quando um ano novo começa, sempre há uma nova esperança. E com novos governos, imagino que essa esperança também do empresariado se renova, né? E não só dos empresários, mas da população como um todo, né, Odacir? Bom dia, obrigado por atender a nossa reportagem.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi. Eu é que agradeço a oportunidade, porque eu entendo que é muito importante que nós estejamos constantemente dialogando e informando. Até porque para nós termos condições efetivas de bases sólidas para não só o crescimento econômico, mas para o desenvolvimento, para o progresso, nós precisamos ter posições firmadas, ter informações e articulação positiva e democrática. Em decorrência do que é muito importante e que se tenha a possibilidade de conversar. Por isso, eu agradeço à Rádio Garibaldi, inclusive, esta oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes.
Bom, mas, Odacir, os empresários que estão aqui querem, inevitavelmente, saber um pouco da projeção, o que o senhor espera para esse ano. Eu citei esse novo governo, e novos governos, seja a nível federal, a nível estadual, que vem de uma eleição, assim, bem diferente, que a população, efetivamente, quis trazer uma mensagem de mudança, né? Principalmente a gente observa a nível de Brasília. Como o senhor vê essa eleição, mais do que nunca, esse início de governos?
A eleição, no meu entendimento, se caracterizou por um tipo de mensagem mais voltado para a área dos costumes e, de outro lado, para combate à corrupção, do que propriamente pelo vínculo com mudanças econômicas e sociais. Hoje pela manhã ainda eu estava lendo uma matéria em que o articulista, um qualificado articulista, que já foi dirigente do Banco Central, diz que enquanto na área econômica ainda não há definições, há anúncios de posições, mas não há definições, o presidente da República vem se dedicando fortemente a dar respostas para o seu discurso eleitoral na área dos costumes. Isto significa um pouco de preocupação, porque para que nós tenhamos bases sólidas para progredir, é preciso que nós tenhamos condições de ter propostas para serem discutidas. Eu tenho certeza que a reforma da Previdência terá que ser forte, porque ela visa ao futuro e não há condições de continuar o modelo previdenciário brasileiro como está, terá por alguns reflexos imediatos, que não serão tantos, terá restrições de eleitores do presidente da República, sem dúvida nenhuma. Então é preciso que se discuta, que se demonstre porquê, demonstre os reflexos futuros. A votação, a aprovação da reforma previdenciária é fundamental, mas, paralelamente, há outros assuntos importantes. Agora, por exemplo, o ministro da Economia vem falando em nós termos um novo pacto federativo. O que é novo pacto federativo? É mudança de atribuições de União, Estados e Municípios. E em mudando atribuições tem que mudar a arrecadação, a forma de arrecadação. Ele anuncia um novo pacto federativo acabando com as despesas obrigatórias que hoje existem por lei. Os serviços públicos, cobertos por algumas despesas obrigatórias, continuarão exigidos na área de educação, na área de saúde, na área de infraestrutura, os mais diversos serviços públicos. Como se fará isto? Isto terá que ser objeto de muita discussão. Então, nós vivemos, neste momento, um clima propício para o desenvolvimento econômico, mas as entidades precisam estar muito atentas, muito fortalecidas, muito interativas, para que nós possamos ter efetivamente desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, progresso e não só o crescimento econômico.
Inevitavelmente, se observou depois da eleição de outubro uma retomada tímida da economia, porque muitos falavam que era uma crise muito mais, às vezes, política do que econômica em si. E como o senhor vê essas políticas econômicas do governo? Elas, inevitavelmente, vão gerar crescimento paralelo à reforma da Previdência também?
Geram, porque se nós pegarmos o governo Temer, nós vamos constatar que quando houve o estabelecimento de teto de gastos e o encaminhamento de uma proposta de reforma de Previdência, já deu uma visão diferenciada e nós saímos daquele PIB negativo que nós tivemos durante 2 anos para partirmos para um acanhado PIB positivo. Nós saímos de inflação de 10% e no segundo ano de mandato do Temer a inflação foi de 2 e pouco%. Nós saímos de taxa Selic de 14,5%, ou 14,25%, eu não recordo bem, para 6,5%. Porque houve uma mudança de governança e uma mudança de credibilidade. Depois houve aquele episódio dos irmãos Batista com aquela denúncia que deu uma enfraquecida ética no governo, mas economicamente continua havendo uma certa posição de, pelo menos, estímulo e credibilidade. Agora continua esta mesma posição. O que é preciso é que se transforme o discurso em realidade. Que a reforma da Previdência, que já foi enviada ao Congresso Nacional, tramite tranquilamente, tramite com o mínimo de adendo que se recebe possível. Eu, nesses meus muitos anos de atividade pública, sempre acho que há um presidente da República que se destacou entre todos os demais. E ele não fez nenhum negócio com o Congresso Nacional. E nós estávamos em plena democracia. O Congresso decidia. Ele não fez nenhum adendo que se recebe. Nenhum. E aprovou apenas o Plano Real. Só tirou a inflação de 80% e diminuiu. Criou um modelo diferenciado para a política cambial, criou modelos diferenciados para outras políticas. Esse presidente se chamou Itamar Franco. Eu era congressista à época. Eu me lembro, nós fomos procurados para discutir o Plano Real. Nós constituímos comissões no Congresso para discutir o Plano Real. Nenhum de nós recebeu aceno. Olha, vota a favor que você leva isso. Não houve. Houve uma postura de interesse público. O que se espera é que o interesse público possa preponderar, não só na reforma da Previdência, nas outras reformas que são tributárias. Simplesmente falar em mudança de pacto federativo é algo que não resolve se nós não aprofundarmos a discussão do modelo tributário brasileiro, que é um dos mais anárquicos e mais burocratizados do mundo. Dizem que o Brasil tem dos maiores índices sobre o PIB de tributos. Tem alguns países muito desenvolvidos que têm mais do que o Brasil. Só tem sistema tributário claro, certo e com o contribuinte sabendo quais são as regras do jogo. Então, tudo isto vai fazer com que nós tenhamos cada vez mais suporte para o crescimento industrial e o desenvolvimento econômico.
Perfeito. Gacir, obrigado pela entrevista, uma boa palestra a você e a gente vai se conversando.
Muito obrigado, um abraço.
Conversamos com o Darcy Klein, ele que esteve na SIC de Garibaldi nesta quinta-feira palestrando aos empresários. O tema da palestra, a indústria e a retomada do crescimento da economia. Reportagem especial da Rádio Garibaldi.